Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, neste sabadão, 18 de julho de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
E hoje a gente vai ter um convidado aqui, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que daqui a pouco entra aqui conosco para a gente conversar sobre a esquerda, a polêmica do Ciro, do Lula, eleições 2020 e em vários outros assuntos. Tem também o embaixador do Brasil na França, que boicotou as homenagens a Marielle Franco. A gente também vai falar disso aqui no programa Fórum 11.6, que começa agora. Vou dar um salve para a galera que está chegando para acompanhar ao vivo o nosso programa de hoje. Já tem aqui a galera no chat. Bom dia para Ana Maria, Rita Jaques, bom dia de Niterói, bom dia Zé Pinheiro, Leonardo Reis, ótimo sábado, companheiros, Bárbara Richard, Elisane, Ariane Pini. Começando mais um fórum, exatamente, diretamente de Sorocity, ela diz, a Iselde Alegretti, Paula Feitosa, Rio de Janeiro, Flamengo, já tem críticas aqui ao Ciro, polêmica hoje aqui no fórum 11.6, Fortaleza, Ceará, Wanda, um beijo para você também, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Aneli Germano, Gabriel, Salvador, bom dia do Rio de Janeiro, bom dia gente bonita. Bom dia, sempre presente, Márcio Oliveira, obrigada, Bárbara também, obrigada galera que está aqui, deixa seu like, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e se puder, apoie o Jornalismo da Fórum, você pode apoiar sendo membro, tem um botãozinho aqui no YouTube, seja membro, é só você clicar, e aí você tem descontos nos cursos da Fórum, na plataforma Fórum Educação, que já tem 3 cursos, um de racismo estrutural com o professor Denis de Oliveira, outro de literatura africana com Marcelo Ayler, técnicas digitais para campanhas eleitorais com Tiago Ribeiro, e em breve mais um lançamento com um curso sobre o SUS e a importância da defesa do SUS, em breve lançamento na Fórum Educação. Rovai, vamos chamar então para a nossa jangadinha?
Bora chamar o Juliano, nosso amigo Juliano.
Juliano
Medeiros, do PSOL.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, pessoal? Como é que vai, Dri, Rovai? Que bom estar com vocês, mesmo que virtualmente dessa vez, né?
Pois é. É mais gostoso estar numa barraquinha, tomando um chope, né, Juliana?
Já fizemos isso, né? Vamos fazer em breve, espero eu.
Pois, eu também.
Com certeza.
Também espero.
Então, que saudade, né, de sentar, de se aglomerar, né? Mas vamos lá, que a gente tem bastante assunto. Queria começar com essa questão, essa matéria do Jamil Chad de hoje, que diz que o embaixador do Brasil na França boicotou eventos, ele cancelou a ida a um evento com mais de 500 pesquisadores que pesquisam o Brasil, que moram na Europa, e porque teria uma homenagem à vereadora Marielle Franco, e ele diz também que o Brasil não foi convidado para a inauguração do Jardim Marielle Franco, na capital francesa, e essa informação vem por conta das mensagens reveladas por um pedido da bancada do PSOL, né, que pediu esses dados que mostraram como que já desconfiava a existência de uma orientação do governo para evitar o tema Marielle Franco. Então, queria começar perguntando para o Juliano Medeiros como que a bancada como que foi esse processo, né, de pedir e como que vocês veem, porque eles temem tanto Marielle Franco.
Pessoal, primeiro bom dia para vocês aí, para todo mundo que está nos acompanhando aí na Fórum. Sei que tem muitos amigos, companheiros, filiados, simpatizantes do PSOL nos acompanhando aí nessa manhã. A gente tem usado muito na bancada do partido esse recurso do requerimento de informação. Era um recurso pouco utilizado até pouco tempo pela oposição, e a gente começou a usar muito, e felizmente os demais partidos estão usando. É uma obrigação do governo, quando você faz um requerimento de informações, Então, eu lembro, por exemplo, que ainda no governo da Dilma, foi a bancada do PSOL que revelou os acordos militares do governo com o Estado de Israel, a partir de um requerimento de informação. A partir também de requerimentos de informação, a gente pôde revelar como que o governo Bolsonaro estava pensando em tratar o tema dos brasileiros que estavam no exterior, porque eles foram obrigados a responder esse requerimento de informação. Então, é um instrumento super importante. A gente fez esse requerimento de informação em relação à participação do Brasil nesses eventos. Não chega a surpreender, pessoal. Vamos lembrar que quando a Marielle foi assassinada, em 14 de março de 2018, já se vão aí mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, sem que esse crime tenha sido apurado devidamente. Nós não temos nenhum condenado. Tem pessoas que estão presas, que são suspeitas, mas não há nenhuma condenação em relação ao assassinato da Marielle. E nós ainda não sabemos quem são os mandantes e qual é a motivação do crime. Quando aconteceu o assassinato da Marielle, a família Bolsonaro não se manifestou prestando condolências, se manifestando solidariamente, seja a família da Marielle, sejam os apoiadores, eleitores, ou seja, ao PSOL. Pior do que isso, chegaram a dar entrevistas, se eu não me engano, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, minimizando, e depois, todo mundo sabe, foram parte de uma rede de disseminação de mentiras envolvendo a Marielle, uma das coisas mais criminosas que eu já vi na política, que foi tentar associar a Marielle, o assassinato da Marielle, a uma suposta relação dela com o narcotráfico. Depois se revelou que isso era mentira, que a pessoa da foto que estava junto com um famoso traficante do Rio de Janeiro não era a Marielle, e que, obviamente, essa história era mais uma fake news que a família Bolsonaro e os esquemas da família Bolsonaro ajudaram a disseminar. Então, não chega a ser nenhuma surpresa. Quer dizer, um sujeito que, quando era deputado, foi dos únicos deputados que não se manifestou, aliás, perguntado na época, ele chegou a dizer que não daria opinião, porque se desse, a sua opinião seria muito polêmica. Vejam só o nível do sujeito que hoje preside o país. Então, não chega a nos surpreender. Mas é importante que a gente possa, a partir desses requerimentos de informação, mostrar que mesmo estruturas de Estado, como embaixadas, nós acabamos de ver aí um vídeo que viralizou essa semana de um general brasileiro respondendo ao comandante, ao general que é comandante militar do Sul, do Exército dos Estados Unidos, como se fosse um verdadeiro serviçal do Donald Trump, numa reunião cujo vídeo circulou muito essa semana. Então, não é só o governo, não são só os ministros, o presidente da República, mas também as instituições de Estado, as embaixadas, o Exército, instituições que deveriam ser de Estado e que, portanto, deveriam estar protegidas das disputas políticas, mas não estão. A gente sabia que não estavam já, né? A Polícia Federal, a ABIN, tem várias instituições de Estado que há muito tempo têm operado aí como parte de um projeto político conservador, reacionário no Brasil. Então, não chega a nos surpreender, mas ajuda a revelar o caráter reacionário desse governo Bolsonaro aí, né?
Com certeza. E o embaixador é o mesmo que, em maio, enviou uma carta ao jornal Le Monde atacando os governadores, depois que o Le Monde tinha feito um editorial criticando a política do governo Bolsonaro com o Bolsonaro, né, pela sua ação na pandemia, e ele enviou culpando os governadores, atacando os governadores.
Ô, Juliano, pegando essa questão da Marielle aí, como é que estão as investigações? Tem como você dar uma atualizada para as pessoas que nos acompanham? Porque eu imagino que vocês estejam acompanhando mais de perto do que a gente, que só acompanha pela mídia, né?
A gente acompanha com mais atenção, talvez, né, Renato? Mas, assim, a gente não tem nenhuma informação, digamos, privilegiada de dentro da polícia, nem nada disso. Então, nosso papel também, como vocês fazem na imprensa independente, como fazem os movimentos sociais, é cobrar. Como eu disse, até agora a gente tem 2 suspeitos presos, né? Tem uma crescente, vamos dizer assim, uma tese que vai ganhando crescente apelo é de que realmente foi um esquema ligado ao escritório do crime. Para quem não sabe, o escritório do crime é digamos, uma associação criminosa no Rio de Janeiro que comete assassinatos por encomenda. Não é exatamente a mesma coisa que a milícia, tá? As milícias são máfias que se organizam nos territórios para cobrar por serviços, ameaçar moradores, muitas vezes interagindo com o tráfico de drogas. O escritório do crime é meio que um consórcio de criminosos para fazer alguns crimes específicos, entre eles assassinatos, tá? Então, agora, recentemente foram presos mais alguns suspeitos de participarem do escritório do crime, mas mesmo nessas prisões recentes, esses mandados de busca e apreensão que foram noticiados pela imprensa, não tem diretamente uma relação com, assim, não há exatamente uma comprovação da relação desses últimos suspeitos com o assassinato. Então, por enquanto, há uma disputa de teses, né? Uma parte acreditando que o escritório do crime, como costuma fazer, foi contratado, né? O Elcio Queiroz e o outro miliciano, Ronaldo Lessa, foram contratados por alguém para matar Marielle, como costuma acontecer, e aí há uma tese, há uma hipótese de que os mandantes poderiam ser ligados ao Domingos Brazão, à turma do PMDB que foi presa a partir das denúncias do PSOL, né, no Rio de Janeiro, e há uma outra tese sustentada por uma parte do Ministério Público de que foi um crime de ódio, que nós do PSOL chamamos uma tese absurda, tá? Achar que se mata uma vereadora com a complexidade, a sofisticação do crime, por crime de ódio, porque não gosta da mulher preta e tal. Também, obviamente, eles eram racistas e eram machistas, não tem a menor dúvida disso. E, obviamente, que escolheram a Marielle, dentre outras razões, por isso. Mas achar que se resume a um crime de ódio, que não tem mandante, que dois dos milicianos mais perigosos do Rio de Janeiro iam fazer um crime tão complexo desse, apenas porque não gostavam da Marielle, é subestimar a inteligência de todo mundo, mas é uma tese que tem certa força no Ministério Público, tá? Vocês lembram que uma procuradora chegou a levantar essa tese publicamente quando deu toda aquela confusão envolvendo o porteiro do Bolsonaro, né? A gente não concorda,
né, com essa tese. Foi afastada e era uma procuradora bolsonarista, né?
Mas você lembra, Renato, que eram, se não me engano, eram três procuradoras que deram a entrevista, né?
Lembro.
Essa que era mais bolsonarista foi afastada, mas tinha uma outra. Foi quem apresentou essa tese, essa hipótese, que continua em atividade. Né?
Bom.
Bora lá, então. Já entrar nos assuntos polêmicos, ou vai?
Vamos, bora lá.
Então, vamos lá.
Estamos aqui para criar polêmicas hoje.
Pois é, nessa semana, então, o Ciro voltou a insultar aí o ex-presidente Lula, gerando todo um debate aí nas redes. O Ciro disse que perdeu o respeito pelo petista, que se corrompeu, e disse ainda que Lula queria que o povo o tirasse da cadeia e o levasse como imperador. Lula se corrompeu. Tudo que ele quer hoje é fazer um partido com 50 deputados para meter a mão em milhões do fundo eleitoral.
Então, vocês acabaram tomando umas bordoadas do Ciro também, né, Juliana? Acho que até você, pessoalmente, foi para um embate com ele nas redes, ou eu estou fazendo confusão? Foi o Marcelo Freixo?
Teve uma pequena troca de farpas aí.
E aí? Você tinha boa interlocução com o Ciro? O que aconteceu com o Ciro? O que aconteceu com o PT, com o PSOL? Enfim, como é que você avalia esse cenário?
Bom, vamos lá, Renato. O pessoal que acompanha nosso trabalho aí na presença do PSOL sabe que a gente, ao contrário da Fórum, não quer criar polêmica, a gente quer fugir da polêmica e tentar criar pontes, né? Já tem muro suficiente, já tem problema suficiente na oposição, né? A oposição já tem dificuldades. Se a gente fica estimulando a gente, os partidos, né? Claro que o papel de vocês é esse mesmo, é a gente tentar...
Não, mas a gente não quer criar polêmica também, não. Era uma ironia. Assim, é importante para o debate que o debate ocorra. Agora,
Eu não acho que a gente tem que ficar...
Debate de conteúdo é uma coisa. Eu não acho que a gente está no debate de conteúdo agora, nesse caso, né?
Eu também acho como você, que se perde uma oportunidade de debater projeto, entendeu? Veja, o PSOL tem um projeto muito diferente do projeto do PDT e do Ciro Gomes, mas eu quero poder trabalhar com o Ciro na luta contra o Bolsonaro. E acho que esse tipo de atitude não ajuda, né? Esse tipo de ataque... Primeiro que eu não concordo com essa interpretação que ele faz do PT, que reduzir o PT a isso, né? Uma quadrilha, um bando de gente que quer roubar e tal, é um desrespeito com um partido importante, que teve um papel na história, e continua tendo um papel na história da política brasileira e da esquerda muito relevante. Então, é óbvio que eu não acho que o PT é isso que o Ciro disse, então eu discordo dele, e discordo que o Lula quisesse sair da prisão para ser imperador, né? Embora também tenha as minhas críticas ao ex-presidente Lula, mas acho que é uma figura importante. Quando o Lula saiu da prisão, um veículo de comunicação aí grande perguntou, numa entrevista comigo, se eu achava que o Lula agora ia liderar a oposição. Eu não acho que o Lula lidere a oposição. O Lula lidera o PT, mas ele cumpre um papel importante na oposição. O Lula é um jogador importante que voltava para o time. Eu até brinquei que era um craque que depois de ficar um tempo afastado voltava para o time. Mas nesse time tem o Lula, mas também tem o Guilherme Boulos, tem o Flávio Dino, e eu espero que tenha o próprio Ciro, que tenha a Marina Silva, que tenha uma tropa aí de lideranças que possam ajudar a gente a derrotar o governo Bolsonaro. Nem o Ciro vai governar, vai derrotar o Bolsonaro sozinho, nem o Lula vai derrotar o Bolsonaro sozinho, nem o PSOL com o Guilherme Boulos vai fazer isso. Nós precisamos conversar, não tem jeito. Recentemente, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, entrou em contato com a gente e nos convidou para participar desse movimento que eles estão construindo aí, o Janelas pela Democracia. A gente topou na hora. O que for para fazer junto contra o Bolsonaro e a favor do impeachment, nós vamos estar junto, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, é claro, eu não acho positivo esse tipo de atitude. Quer dizer, se eu for dizer na rede social o tempo todo o que, que eu acho das críticas, das divergências que eu tenho com o Ciro, ou mesmo com o Lula, ou mesmo com a Marina, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E olha, aqui não tem nenhuma postura poliana, ah, nós temos que ser amigos, a unidade em primeiro lugar e tal. Não é isso, nós temos divergências. Tanto é que em cidades importantes não vai ter unidade eleitoral, vão ter várias candidaturas desse campo. Em alguns lugares, por razões bem importantes, bem graves, porque parte desses partidos resolve fazer aliança com a direita e não quer fazer aliança com a esquerda. É do jogo, isso faz parte. Mas contra o governo Bolsonaro, vou ficar batendo no Ciro, no Lula, eu não acho produtivo, tá? No caso específico aí do pequeno, foi um pequeno entrevista, uma coisa bem pontual, eu continuo respeitando o Ciro como uma liderança importante, continuo achando que ele tem um papel importante a cumprir na política brasileira, não vou atacá-lo, mas tem a ver com a votação do marco, do novo marco legal do saneamento, quando uma parte da bancada do PDT votou a favor dessa porcaria, desse retrocesso, que foi a privatização geral e restrita do saneamento e da água no Brasil. A gente fez uma crítica, eu nem mencionei o irmão dele, o Cid Gomes, eu elogiei num tweet os senadores de vários partidos, do Cidadania, do PT, da Rede, e inclusive do PDT, que tinham votado contra essa barbaridade. Elogiei esses senadores, ele fez um tweet lá, raivoso, chamando o pessoal de puxadinho do PT, uma coisa absolutamente grosseira, que aí eu respondi, também não mencionei ele, mas disse que achava que esse tipo de postura não ajudava, e viramos a página. Não vamos ficar também gastando energia com briga na oposição. Importante agora a gente poder se entender para derrotar o Bolsonaro. E acho que o Ciro tem um papel a cumprir. Quem faz 10% na eleição presidencial é um aliado importantíssimo para derrotar o Bolsonaro. Eu só acho que ele podia também ter um pouco mais de humildade, talvez, e reconhecer que o PSOL com 10 deputados, o PT com 50 deputados, o PSB, são aliados talvez mais relevantes hoje na luta contra o Bolsonaro do que o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e outros com os quais ele tem conversado.
Vamos lá falar de eleição, então. Você tocou no assunto, aí você falou, estamos saindo dividido em várias cidades importantes, como se isso fosse, de repente, até, entendi assim, natural. Não acha que é um erro político grave essa divisão das esquerdas na candidatura de 2020, no momento em que boa parte desses lugares, nenhum candidato de esquerda aparece sequer em segundo lugar nas pesquisas? Talvez em mais de 20 das 26, 27 capitais, a gente não tenha nenhum candidato entre os dois candidatos com indicação de voto. Aqui vamos começar pelas grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Não tem um problema aí, os partidos que... Por que chegou nesse ponto? Não teve tempo para conversar, de construir um nível mínimo básico de consenso programático para essa disputa?
Eu acho que é essa a pergunta, Renato, porque se a gente disser que é um erro apenas, um erro pressupõe que você tinha, todas as condições estavam prontas, estavam dadas, a gente tinha base política para fazer essa unidade e não fez por capricho, por vaidade, por projeto de poder do partido A ou B. Isso seria um erro. Eu acho que em alguns lugares houve tentativa sincera, honesta, e uma série de fatores impediram, tá? Eu vou dar o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre, PSOL, PCdoB e PT conversaram muito, mas não chegaram lá a um entendimento de composição da chapa, houve problemas, houve dificuldades, não se chegou a esse entendimento. No Rio de Janeiro, estava se avançando. Com a saída da candidatura do Marcelo Freixo, isso retrocedeu também, é difícil. Aqui em São Paulo, em nenhum momento o pessoal foi chamado para conversar com nenhum partido, vocês sabem, nós estamos tendo prévia esse final de semana, vamos decidir nossa candidatura esse final de semana, tem potencial para ser talvez uma das candidaturas mais fortes aqui em São Paulo, até agora nenhum partido procurou a gente. Então, por que que isso acontece? Acho que respondendo a pergunta principal aí, por que que ainda temos essa dificuldade de construir esses entendimentos nas capitais? Eu acho que são dois fatores, Renato. Primeiro é o seguinte, há ainda uma divergência importante na oposição sobre se tem ou não tem necessidade de fazer uma frente de esquerda eleitoral, tá? Tem partidos, e aí vamos dar nome aos bois, que acham que a prioridade não deve ser uma frente que inclua PSOL, PT, PCdoB, PCB, UP, enfim, a esquerda socialista, com todas as suas matizes aí, que acha que tem que ter uma coisa mais ampla mesmo, tentar buscar o centrão, vamos falar em português, claro. É uma parte da centro-esquerda que acha que tem que privilegiar o diálogo com o centrão, tá? A gente respeita isso, tá? Mas não é a nossa linha. Nós não vamos estar em chapa que tenha o DEM, que tenha o Solidariedade, que tenha... Nós não vamos estar com o Paulinho da Força, com o Rodrigo Maia. Para o PSOL não vai rolar, tá? E outros partidos acham que tudo bem. E tem partido que, olha, eu não quero estar com o PSOL porque o PSOL defende a legalização das drogas, o PSOL defende direitos humanos, o PSOL defende o direito das mulheres e isso tira voto. Isso existe, não é uma fantasia, tá? Tem realmente uma divergência de fundo sobre qual é o papel da esquerda nessa eleição.
Nosso pessoal acha que... específico, então. Porto Alegre, foi mais responsabilidade de quem não tem uma frente esquerda? Foi do PSOL, do PT ou do PCdoB?
Eu diria que eu acho que foi mais do PSOL e do PT, porque o PSOL e o PT tiveram, digamos, a Manuela era a candidata natural das oposições, digamos assim, e o PSOL e o PT estavam debatendo a questão da vice. Aí teve uma divergência sobre isso, né? O PT não queria abrir mão de jeito nenhum, o PSOL achava também que era importante estar na chapa majoritária, porque PT e PCdoB no Porto Alegre, eles fazem parte de um mesmo bloco político, né? Há muitos anos, trabalham juntos, e o PSOL tem uma posição um pouco diferente, então que era importante esses dois blocos de força, de um lado, PSOL, P, PCB, e de outro lado, PT e PCdoB, que os dois blocos estivessem representados na chapa majoritária. Não teve acordo sobre isso, tá? E aí, a opção era ou se compõe a chapa mesmo assim, ou vai cada um fazer a sua campanha de primeiro turno e no segundo turno vamos estar junto. Acabou predominando essa segunda alternativa. Então, desculpa, eu acho que tem esse problema, viu, Renato?
Só para a gente dialogar, desculpa interromper, mas só para rolar um diálogo mais. Eu fico pensando nisso, essa história de primeiro turno para ir para o segundo, e se não vai por 1% dos votos? Nenhuma chapa de esquerda para o segundo turno. A gente vai ter que obrigar os eleitores progressistas a ficarem entre um candidato de extrema direita e um candidato de direita, às vezes no segundo turno, porque isso, esse risco existe. Existe, por exemplo, em Porto Alegre, mas pode existir em Belém, que onde o PSOL é a cabeça. Eu fico, sinceramente, Juliano, eu fico aturdido com esse... E eu não estou falando do... Estou aqui falando contigo, mas tem outros comportamentos de outros partidos, não é? Oh, por causa de uma vice. Não dá para contar a latinha. Lá no Porto Alegre, com todo carinho e respeito, o PSOL é menor que o PT. Lá, já no Rio de Janeiro, o PSOL é maior que o PT e que o PCdoB. Essas contas, dirigente partidário sabe fazer. E eu falo isso em nome do campo progressista, em nome de tentar ajudar, contribuir para que o campo progressista se unifique. Né? Por exemplo, agora teve um gesto que me pareceu muito importante do Breno Altman, que é um militante do PT, dizendo o seguinte: olha, se não for o Haddad, que apoie o Boulos. Por que que não se faz esse gesto em relação à Manuela em Porto Alegre? Dirigentes do PSOL como você, outras pessoas falam: não, tem que apoiar a Manuela. Estou te colocando aqui essa questão, Juliano, porque só para sair desse impasse, talvez a gente precise de gestos mais fortes. Acho eu. Queria que você falasse, né? Porque você é o dirigente, mas será que não está na hora da gente... O eleitor, eu acho que ele está fazendo esse gesto, o eleitor de esquerda. Muitos intelectuais de esquerda estão indignados com isso. A gente vê quando vai conversar a candidatura, por exemplo, a candidatura de Omar Tato em São Paulo não ajuda esse debate, né? E por isso que o Breno fez essa colocação. Enfim, queria te provocar nesse sentido também.
Claro, eu compreendo perfeitamente a angústia do eleitor progressista, a tua, também é nossa, Renato, porque a gente, de alguma forma, trabalhou para isso, entende? A gente aprovou no Diretório Nacional do PSOL uma orientação de diálogo entre os partidos de oposição, pediu para as nossas direções municipais abrirem diálogo com os partidos de oposição. Em alguns lugares isso avançou extraordinariamente bem. Então, pela primeira vez, a gente vai ter em algumas, pelo menos aí, uma meia dúzia de capitais, frentes com esses partidos, que era uma coisa que não era tão fácil para o PSOL. Vamos lembrar
você
que o PSOL...
Você pode listar para a gente, só para os...
Posso. Bom, tem lugares onde o diálogo está em curso e outros lugares que ele já está mais consolidado.
Belém consolidou. Mas...
Belém está bem consolidado já. Eu diria que em Recife, o apoio do PSOL a Marília Reis já está bastante encaminhado já também, embora lá tenha essa dificuldade, porque o governo do PSB, com toda a direita na cidade de Recife, era impossível ter uma unidade, todas as frentes de esquerda, os partidos de esquerda lá. Então lá, PT, PSOL, talvez outros partidos também, do campo AUP, talvez o PCB, há um diálogo em curso lá. Então, em Belém já bem consolidado e em Recife bem consolidado. Está avançando ainda esse diálogo em Florianópolis, com o PSOL também na cabeça. Lá já tem uma frente política formada já há alguns meses, que inclui PSOL, PT, PSB, PDT, Rede, PCdoB. Os partidos já estão sentando na mesa há meses. Eu acho que a experiência até agora mais bem sucedida. Tá? Não sei se vai virar uma chapa, porque, como vocês sabem, na hora de fazer a conta... Ah, mas quantos vereadores a gente vai eleger aqui? Se tem a vice, se não tem? Isso tudo conta. Depois eu vou entrar nesse aspecto aí que você falou, que era importante, acho que abordar um pouquinho também. Então, Florianópolis, Recife, Belém. Em Manaus também há um diálogo já bem adiantado do PSOL com o PT. Possibilidade de a gente apoiar o deputado Zé Ricardo, está colocado. Tá, o diálogo está aberto ainda, essa decisão não foi tomada.
Proteção, né? Esse cara... Foi muito bem votado, né, para deputado, acho que para senador também, né?
Sim, é uma liderança importante do PT local. A gente está conversando, outro dia dele, mais ou menos apresentei essa lista para um outro jornalista, menos responsável do que vocês. O cara já disse que estava fechado a aliança, me deu um problema danado, militância lá, queria me matar. Então, são diálogos que estão em curso, tá? Estão em aberto ainda. Onde é que está mais consolidado é Belém, porque Belém, o PDT, o PT e a Rede já declararam apoio ao Edmilson, já decidiram isso nas suas convenções, nas suas instâncias partidárias, e em Recife o pessoal já decidiu o apoio a Marília. Então, nesses lugares, está consolidado, tá? Mas em Florianópolis está bastante avançado, em Manaus também, eu diria que está avançando bem, em Rio Branco, no Acre, e em Macapá. Olha que curioso, no norte do país, essa aliança fluindo mais do que no sul, no sudeste, e no nordeste uma dificuldade óbvia, que é o fato de que boa parte dos partidos de oposição está no governo, e ao estar no governo, acaba fazendo aliança com Deus e o mundo, e aí com a gente não dá. E aí isso dificulta o diálogo. No caso do PSOL, em particular, está, né, em palanque junto com um partido de direita, aí não é com a gente, vocês sabem que a gente mantém uma distância disso. Então, olha, pode parecer pouco, tá? Mas são seis capitais, a gente há muito tempo não tem isso. No PSOL é a primeira vez que a gente tem tantas alianças em capitais com esses partidos. Então, para a gente já é melhor do que eleições anteriores, quer dizer, a realidade já nos levou, e ainda pode ter, a gente ainda não descarta, algum diálogo em Belo Horizonte, estamos tentando através da Áurea Carolina, uma cidade importante, vocês sabem, né? E estamos conversando ainda em algumas outras cidades aí, grandes do interior, como Campinas, aqui no estado de São Paulo, tem um diálogo importante em curso com o PT, na cidade de Chapecó, nós estamos conversando com o PT...
Médico bom, né, rapaz? Que foi
o Pedro Torinho, exatamente, vereador da cidade de Campinas, né? Estamos lá conversando também. Então, aqui em Santo André, o Bruno Daniel, irmão do Celso Daniel, candidato do PSOL, a gente ainda espera poder ter o apoio aqui também de partidos desse campo. Na cidade de Santarém, que é a segunda maior cidade do Pará, também tem um diálogo em curso. Então, assim, se eu ficar aqui, eu vou ficar amanhã inteira, mas não é que não está acontecendo, está rolando. Mas tem dificuldades. Aí tem dificuldades por quê? Porque nem tudo se resolve, digamos, apenas pelo debate do governo Bolsonaro. Tem disputa de poder local também. Isso que eu quero ressaltar. Tá? E isso, infelizmente, não se resolve da noite para o dia. Quer dizer, tem lugares onde os mesmos partidos de oposição têm chance de chegar à prefeitura. Tem cidade onde os mesmos partidos têm chance de eleger vereadores numa determinada área. Tem uma liderança que quer se construir, mas está com medo da outra. Então, isso... acontece, é parte do jogo, tá? A gente não consegue, por um decreto, embora vou reconhecer para vocês, que se dependesse de mim, haveriam mais alianças, e haveriam mais alianças em cidades importantes, tá? Agora, eu respeito a decisão...
Fortaleza está como?
Eu, por exemplo, respeito a decisão do diretório de Porto Alegre. Eu não posso dizer que eu preferia que o diretório de Porto Alegre apoiasse a Manuela se essa decisão A gente não vai intervir no diretório de Porto Alegre, obrigar a militância do PSOL a fazer campanha para Manuela, mas eu acho que poderia ser uma alternativa boa para o partido lá também, ter essa aliança. Isso poderia, inclusive, ser visto como, pelo eleitorado, como um gesto de grandeza, de generosidade política, e isso poderia, inclusive, trazer dividendos, inclusive eleitorais, para a nossa chapa de vereadores. Mas eu respeito a decisão. Então, nós não vamos intervir em diretório nenhum, não vai ter lei de tacão de ferro para intervir. Vocês sabem o que, que custa uma intervenção de um diretório nacional, um diretório municipal ou estadual. Isso, às vezes, destroça. Olha o caso do Rio de Janeiro, desde a intervenção contra a candidatura do Vladimir Palmeira pelo PT em 98, o PT no Rio nunca mais superou, virou um trauma no PT do Rio de Janeiro, a intervenção lá em 98, que tirou a candidatura do Vladimir e obrigou o PT a apoiar o Garotinho, né? Então, isso são situações que a gente não quer viver. Então, a gente respeita a autonomia dos diretórios. Eu, por mim, faria mais alianças, mas eu tenho que respeitar essa dinâmica local, que às vezes está presidida por disputas, por falta de confiança, por base política que não foi construída antes. É, não, chegou o Bolsonaro, agora vamos nos entender. Não é assim que funciona, vocês sabem. Então, tem lugares onde tem partido de esquerda que fez muita porcaria, cometeu muito erro, e que não é do dia para a noite que se apagam esses erros. Que do dia para a noite a gente vai lá, se abraça, e agora somos amigos. Então, é um processo. Eu acho que a gente já está melhor do que estava. Por exemplo, em 2018, bicho, pô, a gente não sabia se ia ter oposição unificada na Câmara. Vamos lembrar que o PDT, o PCdoB apoiaram o Rodrigo Maia no primeiro turno. A gente nem sabia se ia ter oposição unificada na Câmara. Hoje tem oposição unificada na Câmara, tem oposição unificada no Senado, a gente tem um fórum de presidentes de partido que se reúne a cada 15 dias, tem um monte de articulação conjunta desses partidos e vai ter aliança em alguns lugares. Agora, infelizmente, não é tão rápido esse processo de construção da unidade quanto a gente gostaria.
E em São Paulo, né?
Deixa eu
dialogar aqui os superchats da Dulce Costa, obrigada. E a Vânia Félix, no Rio eu já sei a origem do problema, aquela turminha do Milton Temer é um atraso, o pessoal tem que dar um chega para lá neles. É o comentário da Vânia.
E aí, olha, te botou na cascada, não fui eu, são os leitores.
Milton Temer é um grande companheiro, viu? Um abraço para o Milton Temer.
Eu queria perguntar do processo de disputa de agora, né, que está tendo esse final de semana, né, em São Paulo.
Sâmia versus Boulos, né?
Isso, e da pesquisa da Big Data, ideia Big Data, que na verdade foi divulgada depois, deletou, não apagou a matéria, porque não foi registrada no TRE, mas que mostra o Boulos em terceiro colocado, né, com 10%. 10 ou 11%, né, então eu queria, como que vocês viram essa pesquisa, que de fato existe, né, e qual que é a expectativa dessas prévias?
Você está apoiando alguém?
Eu estou apoiando, claro, estou apoiando, já manifestei o meu apoio, respeitando muito a pré-candidatura da Sâmia e do Carlos Giannazzi, que também é outro pré-candidato aqui, nosso deputado estadual combativo. São dois parlamentares extraordinários, viu? A Sâmia tem um mandato impecável como deputada federal, e é por isso que eu quero que ela continue, inclusive, o seu mandato como deputada lá em Brasília. E o Carlos Giannazzi também, um lutador em defesa da educação, são duas lideranças extraordinárias. Mas, como a própria pesquisa demonstra aí, tem um espaço importante para crescer na cidade de São Paulo, pessoal, e esse crescimento ele se dá através da chapa Boulos Erundina, não tem jeito, né? Uma chapa cheia de simbolismo, né? Cheia de significado, são os nomes que eu estou apoiando. Mas a militância do pessoal está decidindo, né? Começou a prévia agora há pouquinho, às 8 da manhã, e a gente está fazendo todo um esquema especial para poder garantir a participação presencial dos militantes sem contágio, sem contato físico, sem nenhum risco. Vocês sabem, no pessoal, a gente faz tudo por assembleia, né? Plenárias, assembleias, então a gente gosta de juntar todo mundo, fica todo mundo bem junto, a gente debate, briga e depois vota, é assim que funciona nosso esquema assembleísta, inspirado em Rosa Luxemburgo e outros intelectuais revolucionários do século XX, só que nesse ano não vai dar para ser assim, então a gente está fazendo um esquema de voto em urna, o filiado vai, chega lá, assina a lista de presença, mostra o documento de identificação, vota e vai embora. Não tem aglomeração, não tem nada, tá? A fila com 2 metros de distância. Estamos tomando todas as providências, tá? A votação começou agora há pouco. Eu acho que devem votar aí pelo menos de 2 a 3 mil filiados, que para o pessoal é bastante, né? Você tirar 3 mil pessoas de casa para participarem dessa decisão é bastante coisa. Então, eu acho que vai ter uma participação grande da militância e vai até amanhã, no final do dia. Tá? Eu, como eu disse, estou apoiando a chapa do Guilherme e da Erundina, porque acho que tem um espaço a ser ocupado aí, e porque acho que a Sandra e o Janazzi têm mandatos muito eficientes, muito importantes, e que acho que devem continuar cumprindo. Agora, o espaço que tem para a esquerda em São Paulo está evidente. Né? Se você somar o percentual de votos do Boulos, se você pegar o percentual de votos do Gilmar Tato, que ainda é pequeno, do Orlando Silva, que eu não sei se vai ser candidato, se você botar até aí uma parte do eleitorado da Marta Suplicy, do próprio Márcio França, eleitorado mais de centro-esquerda, bom, isso na ponta do lápis leva um candidato para o segundo turno. Então, tem como chegar no segundo turno. Isso que não começou a campanha, ninguém mostrou suas armas ainda, ninguém colocou, digamos, o seu potencial de mobilização, de militância. É claro que é uma campanha que vai ser muito diferente, né? A gente não sabe ainda se vai dar para fazer corpo a corpo, se vai dar para entregar panfleto na parada de ônibus, se vai dar para fazer comício e visita. Mas, independente disso, nossa turma está com gás para fazer campanha. E aí, aqui no PSOL, não tem conversa. Se é o Boulos e a Erundina, toda a militância vai fazer campanha. Se for a Sâmia, toda a militância vai fazer campanha. Agora, claro, está evidente pela pesquisa que o nome do Guilherme tem um potencial, do ponto de vista eleitoral, bem expressivo, bem importante, por isso que é o meu pré-candidato também.
Não, tranquilo.
Legal.
Em relação ao Rio de Janeiro, como é que está o imbróglio?
No Rio de Janeiro estava avançando bastante a conversa com o Marcelo Freixo como pré-candidato, né, no caso do apoio do PT. A gente estava ainda conversando com PDT, PCdoB, mas não havia sinalizações muito concretas, né? O Marcelo sempre deixou claro que só seria candidato se fosse candidato de uma frente de partidos de oposição. E como isso não foi possível, ele acabou abrindo mão da indicação do partido, e o partido agora acabou de escolher como sua pré-candidata a Renata Souza, que é deputada estadual, uma jovem liderança da Favela da Maré, uma trajetória muito parecida com a da Marielle Franco também, uma liderança que vem da periferia, se tornou deputada, era assessora, inclusive, da Marielle, quando a Marielle era vereadora, e é uma pessoa que vai trazer a nossa mensagem. É quase impossível um partido como o PSOL, no Rio de Janeiro, não apresentar um nome. Né? A gente, nesse momento, até gostaria de que todo aquele diálogo que estava em curso em torno do Marcelo se mantivesse. Mas a gente não pode obrigar um partido, como o PT, por exemplo, que queria apoiar o Marcelo, a apoiar a Renata. A gente sabe que são candidaturas que, nesse momento, têm tamanhos diferentes. O Marcelo, ele larga, digamos, de um lugar que é um lugar de principal opositor ao Crivella. Né? A Renata, uma pré-candidatura que a gente decidiu há uma semana. Então, é claro que nós vamos ter que construir essa pré-candidatura ainda, muito rapidamente, em circunstâncias difíceis. Mas a nossa ideia também é chamar outros partidos para conversar. Agora, eu acho que no caso do Rio, é mais difícil mesmo a gente chegar ao entendimento. É muito difícil para o pessoal não ter candidatura. O PT lançou o nome da Benedita, que também é uma liderança importante, tem toda uma história, um simbolismo. Eu acho que eles estão firmes nessa decisão, pelo que eu conversei com lideranças do PT do Rio de Janeiro, e parece que eles estão firmes aí na pré-candidatura da Benedita. E nós vamos ter também, tem o Carlos Brizola, que é pré-candidato, se não me engano, pelo PCdoB, a Marta Rocha, que é candidata desse bloquinho do PSB, PDT e Rede. Então, lá no Rio de Janeiro, lamentavelmente, assim como em São Paulo, nesse momento tem um cenário de fragmentação que eu acho que é praticamente irreversível. Em São Paulo eu ainda tenho expectativa, depois das últimas declarações, quem sabe a gente pode construir uma ampla unidade aí em torno do Guilherme e da Erundina.
Tem aqui um comentário da Rita Jacques, nossa membra, que ela diz exatamente, acho que é aqui no Rio é loucura, querem que gente como Crivella continue, angustiante, Benedita e Renata, os votos serão divididos, com certeza. Ela lamenta aqui. Não sei se a gente pode girar a pauta.
Vamos girar
aqui. Eu queria perguntar sobre essa questão do PSOL e outros partidos terem denunciado a relação ilegal do FBI e a Lava Jato a parlamentares dos Estados Unidos, né? Então, os parlamentares enviaram uma carta aos membros do Comitê Judiciário e do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, denunciando a atuação do FBI e do Departamento da Justiça dos Estados Unidos. Eu queria perguntar como que você vê essa questão, né, que foi revelada agora pela Vaza Jato, né, da ligação do FBI com a operação, e se você acha que já perdeu força o futuro aí com as ameaças de encerramento do Aras e o Sérgio Moro nessa situação.
Bom, vamos lá, Dri. Primeiro, essa denúncia é importante porque ela é mais uma, digamos, mais uma comprovação das ilegalidades que a Lava Jato cometeu. Para quem não sabe, para que, sei lá, uma instituição como a FBI, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tenham acesso a um processo no Brasil, isso tem que ser parte de acordos formalizados, muitas vezes aprovados pelo Congresso Nacional ou pelo menos pelo Ministério da Justiça. Esses acordinhos feitos com barbante e arame são totalmente ilegais. Eles colocaram a justiça brasileira de joelhos diante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, diante do FBI, para poder ter aí uma parceria que na prática revela a serviço de quem que a Lava Jato estava desde o começo, né? A Lava Jato, desde o começo, embora tenha revelado de verdade relações pouco republicanas, vamos dizer assim, entre membros do Estado, agentes públicos, empresários, gestores, isso tudo aconteceu. Eu não estou dizendo que a Lava Jato não percebeu ou não revelou nenhum tipo de irregularidade. Eu acho que essas regularidades, muitas delas existiram, sem dúvida nenhuma. Não foi a FBI que colocou 100 milhões na conta do Pedro Barusco na Suíça, que era gerente da Petrobras. Né? A gente sabe quem foi que colocou lá, foram as empreiteiras. Agora, transformar as operações de investigação de corrupção numa operação de desmonte de setores econômicos estratégicos do país, fazer da Lava Jato um instrumento de perseguição da esquerda e dos adversários, que na cabeça dos procuradores de Curitiba eram os adversários da luta contra a corrupção, prender um presidente da República sem provas, construir uma narrativa que justificou a destituição de uma presidenta da República honesta, que fazia um governo com problemas, que era o governo da Dilma no final de 2016, mas um governo legítimo, genuíno, escolhido por 53 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso tudo que a Lava Jato fez, isso estava a serviço de um projeto, que era um projeto de colocar de novo o Brasil subordinado aos interesses dos Estados Unidos, como a gente está vendo agora no vídeo que eu mencionei recentemente, né? O general brasileiro lá prestando continência ao general americano e ao Donald Trump lá no Comando Militar do Sul. Então, eu acho que ainda falta muita coisa para a gente descobrir, viu, Dri, Rovai? Tem mais coisa nesse saco que é a Lava Jato. A gente vai descobrir ainda muita coisa, acho que coisa mais grave, tá? O trabalho do Intercept, do pessoal da Vaza Jato foi importante, mas eu acho que tem mais coisa. E a gente vai descobrir não só através de mensagem vazada, mas de documentos mesmo. Quer dizer, com o passar do tempo, nós vamos poder ter acesso a informações que talvez pelos próximos 5, 10, 20 anos não estejam acessíveis. Mas quando o governo Bolsonaro passar, quando a gente tiver um governo democrático, popular, comprometido com a democracia, eu acho que nós vamos poder ter acesso a esse processo. A Lava Jato perdeu muita força e esse conflito da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República nos coloca numa posição muito engraçada, né? Porque é o Aras, o engavetador-geral da República, enfrentando a Lava Jato por conta dos acordos que o Bolsonaro está fazendo com o Centrão. Porque a Lava Jato já perseguiu a esquerda tudo que podia e agora está tentando ainda manter a espada de Damocles sobre a cabeça de algumas lideranças do Centrão, incluindo o próprio Rodrigo Maia e outros. Como o Bolsonaro está fazendo acordo com o Centrão, colocou o seu cão de guarda na PGR, que é Augusto Aras, para afrontar a Lava Jato. Mas vejam vocês, tampouco é correto que a Lava Jato se ache uma instituição intocada. A campanha que a Globo está fazendo contra a entrega dos documentos da Lava Jato para a Procuradoria-Geral da República é indecente. É óbvio que os procuradores de Curitiba estão subordinados à Procuradoria-Geral da República. Eles não são um poder à parte dentro do judiciário, não são um poder paralelo. Então nós estamos na absurda situação, pelo menos do meu ponto de vista, de reconhecer que é legítimo que a PGR, mesmo que por razões absolutamente ilegítimas, obrigue os procuradores da Lava Jato, seja em Curitiba, em São Paulo, em outros estados, a apresentarem os documentos que eles usaram nas investigações. Afinal de contas, não pode ser um cofre, não pode ser uma caixa preta a Lava Jato. Então, eu acho que se a gente tivesse um governo com Guilherme Boulos presidente, o Lula presidente, o Haddad, ou até o Ciro Gomes, talvez nós estivéssemos também cobrando que a PGR tornasse as investigações da Lava Jato o mais transparentes possível. Porque não é possível, como eu disse, que esses métodos absolutamente ilegais, ilegítimos e imorais sejam guardados as sete chaves para que esses procuradores de Curitiba passem para a história como salvadores da pátria. Não dá. Então, revelar as relações espúrias com o Departamento de Estado fazer com que os documentos cheguem à PGR e se tornem públicos é importante, sim, e o pessoal apoia. Vou tomar um chazinho aqui, tá bom? Enquanto...
Manda bala.
Ah, olha só, tem um
elogio. Já deve estar frio já, né?
É um chá frio.
Olha, o Leonardo Reis disse parabéns ao Juliano, ótima comunicação, claro, objetivo, precisamos de mais quadros como você. Elogio aqui do
Juliano. Em dia. O mandato acaba da presidência do PSOL, acaba quando, Juliano?
Ele acabaria em maio desse ano, nosso congresso estava convocado agora para o dia 15, 16 e 17 de maio, mas com a pandemia a gente prorrogou todos os mandatos, no melhor estilo chavista, até maio de 2021. Então, o meu mandato vai até maio de 2021, mas com o consentimento dos meus colegas de diretório nacional.
O Charles brasileiro. E você é candidato à reeleição à presidência do PSOL?
Olha, eu era, Rovai, pelo menos no congresso de 2020 eu era. Agora, para 2021, a gente vai ter que rediscutir, né?
Mas terminou o doutorado já, pelo menos.
Terminei doutorado, eu sou uma pessoa livre de responsabilidades acadêmicas.
Tá doutor. Foi aprovado na tese, né?
Em breve vamos procurar uma editora, aproveitar aqui e fazer um merchandising para as editoras aí, se quiserem publicar. A tese foi muito elogiada, será um prazer aí.
Levar. Fala aí pra gente do que vocês. Qual foi a tua tese?
Eu pesquisei o título da tese é Nova Esquerda, Institucionalização, Movimentos Sociais e Crise do Progressismo. O que eu estou analisando nessa tese? Como que movimentos sociais surgidos a partir de 2011, a partir de uma crítica à crise do neoliberalismo, da democracia liberal, por que alguns desses movimentos optaram por se institucionalizar, ou seja, optaram por se tornar partido ou por interagir com partidos políticos? Eu analiso três casos, que é o caso do MTST no Brasil, o caso do movimento estudantil chileno e o caso do movimento juvenil mexicano, cada um com uma trajetória aí de institucionalização nesse contexto de crise, né, das forças do progressismo, das forças de centro-esquerda, que hegemonizaram o ciclo anterior, né, entre 2000 e pelo menos 2020. Aí.
Muito legal.
Legal. Eu queria entrar numa...
É engraçado que quando você falou a tese, me veio à cabeça Podemos, e você não analisa o Podemos, né?
De alguma forma, o Podemos é um pouco a referência, mas eu estou fazendo... Tem muitos trabalhos sobre Podemos, sobre a nova esquerda europeia, né? Então, eu estou transplantando, digamos, talvez seja o primeiro trabalho mais completo aí no Brasil, para entender o que é a nova esquerda na América Latina, né? Chega de falar da Europa, né, pessoal? Tem muita gente falando da Europa.
E quase não se fala disso, né? Dos movimentos no México e no Chile, de jovens que levaram... Estão levando, no México levou um projeto de poder, né? E no Chile, a candidatura melhor posicionada hoje, eu acho que é oriunda desse processo, né,
Juliano? Exatamente. A Beatriz Sánchez, que fez 18% na última eleição presidencial, né? No Peru também é um movimento de nova esquerda, liderado pela Verônica Mendoza, também fez algo em torno de 20%. É uma realidade, quer dizer... Onde a esquerda tradicional, vamos dizer assim, não está se atualizando, não está se reposicionando em contato com essa indignação, em contato com esse mal-estar que o neoliberalismo provocou, ela está sendo vítima de uma nova geração de lutadores que está vindo e está ocupando espaço. Né?
Legal. Eu queria perguntar como que você está vendo, né, o pessoal, esse silêncio, né, esse Bolsonaro mais quietinho, mais acuado, né? Nesses últimos tempos, que parou de fazer ataques aí diretos. Como que vocês estão vendo isso? É uma pressão dos militares ali, trazendo também informação de hoje, que tem um levantamento do TCU, que cresceu 122% o número de militares no governo desde 2018. Então, é uma pressão aí dos militares? Como que você vê isso?
É o governo mais militarizado da história do Brasil, né? Tem 6 mil militares da ativa e da reserva ocupando cargos no governo Bolsonaro, quase 30 deles no primeiro e segundo escalões, ou seja, é um governo ultra militarizado. E eu não acho, não, viu, Dri, que os militares estejam preocupados com o que é o governo Bolsonaro, no sentido de querer, de alguma forma, domesticar o governo. Eu acho que esses militares que estão no governo, pior, eles compraram a agenda do bolsonarismo, compraram Portanto, uma agenda que quer destruir o meio ambiente, quer colocar a Amazônia no chão para ampliar a fronteira agrícola e assim agradar o agronegócio. Os militares compraram a agenda contra as liberdades individuais, os direitos das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, dos povos indígenas. Os militares compraram a agenda de retirada de direitos sociais, de desmonte das conquistas do Estado brasileiro desde 88 até agora. Então, eu acho que os militares, ao contrário de uma tese que predominou aí alguns meses atrás, e que os militares eram mais razoáveis que o bolsonarismo, e que, portanto, poderiam ser uma espécie de freio ou de anteparo às pretensões golpistas e autoritárias do Bolsonaro, eu não acredito mais nisso. Eu acho que os militares que se engajaram no projeto bolsonarista, e não são todos, obviamente, mas aqueles que estão dentro do governo Bolsonaro, eles não só toleram, mas se associaram a um projeto político, que é um projeto político que está levando o Brasil a uma catástrofe sem precedentes. Nós vamos sair dessa crise do coronavírus com 30 milhões de desempregados e um canalha no Ministério da Fazenda que acha que o centro é retirar direitos dos trabalhadores, retirar direitos das trabalhadoras, acabar com o direito à aposentadoria no Brasil, desonerar ainda mais os setores que já praticamente não pagam imposto no Brasil e criar ainda um novo imposto sobre os trabalhadores e a classe média que consomem através dos aplicativos, das plataformas digitais. Então, a crise que nós estamos vivendo é uma crise sem precedentes. Eu acho que os militares sabem disso, os que estão no governo, claro, e acabam coadunando com esse projeto. Eu não acho que eles são o elemento moderador do bolsonarismo, não. Agora, por que que o Bolsonaro está calado nesses dias? E aí sim, esse eu acho que é um poder que tem muito mais influência, porque é uma influência externa ao governo. Né? São os grandes empresários. Bolsonaro recebeu recentemente um grupo de grandes empresários cobrando, por exemplo, providências em relação ao tema ambiental, e na prática pediram a demissão do Ricardo Salles, e fizeram isso por quê? Porque, embora uma parte dos empresários brasileiros ligados ao agronegócio está comemorando o crescimento do desmatamento no país, quem exporta está desesperado, porque isso atrapalha os negócios. Então, você vai ver naquela mesa de empresários que está com o Bolsonaro, na verdade, estava com o Hamilton Mourão, você está vendo ali uma expressão do PIB brasileiro, dos poderosos, daqueles que controlam economicamente o país e que estão preocupados porque não conseguem mais exportar direito para a Europa. Tem toda uma série de ameaças colocadas aí por conta da condução do governo. Então, eu acho que o governo está pressionado, é verdade, é pelo capital, pelo empresariado, né, e, consequentemente, pela sua expressão política. Qual é a expressão política do empresariado? Não é o Bolsonaro. Bolsonaro representa meia dúzia de empresários fanáticos aí, o velho da Havan, o dono da Localiza, o dono da Smart Fit, o dono do Madeiro. Mas eles são a minoria. Quem realmente gera, digamos, o grosso dos lucros nesse país, fruto do trabalho do brasileiro e da brasileira, essa turma está preocupada com os rumos do governo. E, portanto, foi dar uma cobrada no Bolsonaro e colocou a sua tropa de choque no Congresso, que é o Centrão. O Centrão representa esses segmentos, esses setores, para pressionar o governo. Então, o governo foi fazer um acordo com o Centrão para se livrar do impeachment e sentou com os empresários. E acho que nessa fatura veio um pacto aí para o Bolsonaro baixar um pouco a fervura. E, de fato, vamos ter que reconhecer que nas últimas semanas, apesar do desastre que tem sido a condução do governo na crise do coronavírus, o Bolsonaro não criou tantas novas crises como vinha criando, né? Claro que o fato de não administrar bem a principal crise já é bastante grave, né? Mas não criar novas crises graves nos últimos dias gerou uma sensação, que é uma sensação de que o Brasil está melhor. Não está melhor, o Brasil continua numa crise profunda, mas gerou pelo menos uma sensação, um certo alívio em alguns setores da sociedade que não aguentavam mais ter que conviver com o coronavírus e ainda ter que administrar as barbaridades, as bravatas que o Bolsonaro toda semana produzia. E vamos lembrar também, Dri, Rovai, tem o STF, tá? Que é um elemento importante, que é o fato do STF ter colocado também a família Bolsonaro no centro, aí a partir do inquérito das fake news, criou uma situação de dificuldade para o governo Bolsonaro. Tá? Então, o Bolsonaro tá cercado, por um lado, pelo Centrão, obrigado a negociar com o Centrão, está cercado pelo empresariado, aqui está dizendo, olha, baixa a bola porque você está atrapalhando os negócios, e está cercado pelo STF. Então, não é pouca coisa, não. É um governo. E está cercado por nós, da oposição, que somos uma tropa feroz e combativa.
Com certeza. E Meio-dia, 29.
Chegamos aos finalmente desse papo, Bate. Sabe que o Juliano é gaúcho, né,
Dani? Ah, ele é gaúcho.
Né? É daquele país chamado Rio Grande do Sul.
De Porto Alegre mesmo?
Eu sou de uma cidadezinha do interior chamada Taquari, cidade que deu para o Brasil Arturo da Costa e Silva, o general ditador que assinou o AI-5, que deu Davi Canabarro, o general da Revolução Farroupilha, que assinou a Paz de Poncho Verde, derrotou a Revolução Farroupilha diante do Império Brasileiro, e agora Juliano Medeiros. Não são boas referências, viu? Eu tenho que me esforçar muito para limpar a imagem de Taquari no país.
Nossa, legal.
Grande Juliana, muito obrigado pelo carinho. Obrigada. Você sempre muito generoso com a gente. A gente, vamos lá, Juliana, fazer hoje. Não, estamos aí sabendo que tem prévia e tudo aí do pessoal. Obrigado,
vou sair de casa para votar agora.
Boa sorte nas prévias aí. Espero que a gente consiga avançar em alianças e acordos em várias cidades brasileiras para ter várias candidaturas progressistas no segundo turno e, se possível, vitoriosas, porque do jeito que a coisa vai, a esquerda e o campo progressista vão ficar a ver navios sem nenhuma cidade expressiva para governar depois de 2020. Gente, valeu a todas, valeu a todos. Abraços e beijos. Em té.
Obrigada, Juliana. Obrigada, um beijo.
Valeu.